Boa tarde, governador. Aqui, Thaís Pimentel do G1. Governador, há uma oportunidade, na realidade, nem oportunidade, mas o governo do estado propôs até fazer uns leilões no final do mandato. Hoje, inclusive, há data para outro leilão de imóveis de suas estatais. Por que deixar para esse dia, há 2 dias da posse do novo governo?
Em primeiro lugar, o estado tem uma dinâmica, ele não para, ele tem processos. Ele licita, ele aliena, ele adquire. Em realidade, esse edital é da MGI, depois o secretário pode dar detalhes, o edital está público, não é? E se houver um leilão de bens considerados disponíveis em serviços para o estado, e que como consequência é um leilão público, esses recursos, se vierem como resultado do leilão, vão exatamente para os cofres do estado e estarão aqui devidamente alocados para que a próxima gestão possa utilizá-los dentro dos seus compromissos e dentro do que a legislação permite.
Boa tarde, governador. É o seguinte, em relação à comissão de transição do Fernando Pimentel, ainda existem reclamações quanto à superficialidade dos dados. O que o senhor tem a dizer, encerrando o governo hoje, sobre essa transferência de informação do seu governo?
Eu respondo dizendo que eu tenho a plena consciência do trabalho que foi desenvolvido, das informações que foram passadas, das inúmeras reuniões com detalhes, e todas elas, ao final, a equipe de transição se dando por satisfeita. Além disso, tiveram questões específicas, pontuais, que foram respondidas. O que ficou, como não poderia ser de outra forma, para este momento, não é? É exatamente o fechamento do orçamento do estado, porque há de convir que o fechamento tanto do orçamento quanto do fluxo de caixa representa, dentro da sua dinâmica novamente, movimentações diárias de entradas e saídas e até expectativas de compromissos não honrados, mas que alimentamos até o último dia. O importante nessa questão é que agora vamos, no momento adequado, fazer um balancete até o dia 31, que será publicado no Minas Gerais, mas efetivamente o resultado fiscal compete ao próximo governo, na reabertura dos trabalhos legislativos, fazer a sua apresentação, mas vamos deixar esse balanço. E é importante dizer que no curso desses dias e nos primeiros dias de janeiro ainda terão entradas de receitas referentes ao exercício de 2014. Portanto, essa questão contábil de fechamento, ela tem a sua dinâmica própria, ela tem que respeitar esses prazos, e nós só deixamos de apresentar esse balanço até essa data, o fizemos até outubro, porque já tínhamos um resultado com a garantia, não de previsões, mas sim de realizado. Agora, a última etapa para concluir essas informações, elas se darão no curso dos primeiros dias de janeiro.
Governador, boa tarde. Marcos Souza, do Valor Econômico. O governador eleito Fernando Pimentel tem dito que ainda não tem uma noção muito nítida da situação fiscal do estado, né? O senhor, obviamente, um conhecedor aí da situação, considera que em 2015, Minas Gerais é exemplo do que acontecerá com o Brasil, pelo menos assim se espera, né, no governo federal, precisará também passar por um ajuste em seus gastos, enfim, tende a ter um comportamento semelhante ao que se espera também da equipe do Plano Nacional?
Eu diria que não é a mudança de governo que vai trazer uma nova realidade do ponto de vista econômico e financeiro. Governar é arbitrar, é estabelecer prioridades diante do volume de recursos que você tem disponível. Por mais que haja planejamento, existem os chamados fatores exógenos que não estão sob o nosso controle. Comportamento da economia, de alguns segmentos que são mais próprios da nossa economia, do estado de Minas, né, que ficam à mercê hoje de um mundo globalizado, né, de um perfil de economia que é mais sensível ou menos sensível ao mercado internacional, a outros ao mercado interno. Eu diria que as contas de Minas Gerais estão equilibradas, mas que nenhum Estado e nenhum governo tem, desde o primeiro momento que tem a responsabilidade de governar, a tranquilidade de ter mais recursos do que demandas. Ao contrário, tem desafios permanentes. O governo que vem fez compromissos em praça pública, espero que tenha consciência da dimensão dos seus compromissos, e nós só podemos fazer compromisso conhecendo a realidade. Se os compromissos foram feitos sem o conhecimento total da realidade, possivelmente agora, no momento de governar, ele terá que exatamente se posicionar e trazer à luz e ao conhecimento da sociedade mineira o trabalho que vai desenvolver.
Boa tarde, governador. Eu queria saber, em relação a essa cobrança do Cicepot, que foi publicado, nos jornais, quanto que o Cicepot está cobrando do governo de Minas, quanto que ficou esse montante que ficou mal resolvido, e também se viria tudo esse recurso desse 1 bilhão que é cobrado do Banco do Brasil. E só para complementar também, o senhor falou que comparou com outros estados. O senhor acha que a partir do ano que vem, com esse alinhamento do PT governando o Estado e o governo federal, talvez, por ser uma questão política, pode facilitar essa liberação para Minas Gerais?
Em primeiro lugar, eu quero crer e não posso admitir em nenhum momento que a questão do não cumprimento do contrato do Banco do Brasil tenha o aspecto político, político partidário. Não quero crer. A resposta ao Cicepot, a sua carta aberta à população, foi dada hoje. O Estado teve uma nota buscando fazer o esclarecimento. Causou espécie, sim, porque essas tratativas, não só com o Cicepot, que é um grande parceiro das obras do nosso Estado, da construção pesada, mas todos os segmentos, todos os fornecedores, esse processo é diário, é cotidiano. E eles eram conhecedores de que essas obras estavam lastreadas nas operações de crédito. Elas são vinculadas a essas operações de crédito. E como eu disse, está na nota bem claro, o Estado ao longo de 12 anos teve recursos e investimentos via Cicepot e suas associadas, é algo inimaginável quando começamos o primeiro governo, da ordem de 28,7 bilhões de reais. E todo esse trabalho desenvolvido com competência técnica, com as estradas, com as obras e com o pagamento régio do Estado. Porque o princípio, que não pode ser outro do Estado, é só fazer a contratação em ordem de serviço com recurso assegurado. E o que está dito ali? Qual é a primeira providência quando um parceiro do Estado, um banco contratado, deixa de cumprir as suas obrigações? A prudência indica que devemos comunicar aos contratados e sustar as obras para que esse prejuízo não seja ampliado. Essas medidas foram colocadas em prática. E mais do que isso, como eu esclareci, vamos fazer valer os nossos direitos através da justiça. É o que estamos fazendo.
O valor cobrado
do Cicepot? Bom, causou espécie, porque recentemente o próprio presidente do Cicepot, em entrevista, naturalmente na defesa dos interesses legítimos do seu segmento, que ele representa, ele disse, foi estampado na imprensa, que a dívida com o setor da construção pesada em Minas Gerais era da ordem de 2 bilhões, 350 milhões, dos quais 350 relativos aos programas do Estado, e 2 bilhões do DENIT do governo federal. E a carta aberta foi feita ao Estado. Qual a razão? Talvez ele saiba responder. Eu fico a indagar qual o objetivo com essa correspondência.
Boa tarde, governador. Com relação à arrecadação do ICMS, o senhor acredita que nessa reta final esses números vão melhorar agora no fechamento do balanço?
Nós vamos atingir, depois o secretário Fazenda pode dizer, a programação feita, a previsão feita no Estado. Eu vou pedir a ele que detalhe isso para que essa resposta fique mais completa.
Alô? Alô? É, sobre CMS especificamente, nós vamos encerrar, logicamente, aqui pode ter alguma alteração, ainda temos a reparação de hoje. Então, mas pelas projeções que nós temos, nós vamos encerrar o ICMS com 37 bilhões e 40 milhões. Isso dá um crescimento comparado com 2013 de 6,5. Com certeza foi um pouquinho menor do que a gente estava prevendo. A gente trabalhou com uma faixa de 8%, então não conseguindo atingir os 8%. Então nós ficamos abaixo da previsão 0,9%. Mas, de qualquer forma, teve um crescimento pelo menos igual à inflação. Esse foi o crescimento. É, logicamente, isso é reflexo do problema econômico. Nós temos dificuldades econômicas, não é mistério para ninguém, mas nós mantivemos pelo menos um crescimento de acordo com a inflação. É, em compensação, em outros, todos nós ultrapassamos bem. O IPVA teve um crescimento de 11,4%, taxas, de uma forma geral, de 10,3%, e o ITCD, 14%. Na média do que foi arrecadado em 2013, no geral da receita tributária, o crescimento foi de 7,2%, um pouquinho acima da inflação, quando você faz as... todas as receitas tributárias que nós chamamos do Estado.
Boa tarde, governador. Ezequiel, da Hoje em Dia. Governador, é, olhando para trás aí, só acho que fica o sentimento que o PP poderia ter se candidatado, participado da eleição aqui em Minas de uma maneira, tendo uma candidatura própria para o governo? E, complementando, o senhor pretende candidatar futuramente?
Ezequiel, em realidade, a política, ela é, como dizem com muita propriedade, não é um ato solitário, é um ato solidário. É, você pertence a um grupo político onde as definições são dos grupos ou dos partidos que o compõem, das suas lideranças maiores. O que eu posso dizer é que eu tenho uma honra muito grande de suceder o governador Antônio Anastasia e cumprir essa quadra final do governo e ter a oportunidade de governar Minas Gerais. O nosso grupo entendeu e fez a definição por outros nomes e pela candidatura do Pimenta da Veiga com o Diniz Pinheiro de vice. E o Diniz veio para o nosso partido, portanto, entendi que o Partido Progressista estava plenamente atingido com a sua presença. Me empenhei, mas temos que sublimar o resultado das eleições, como eu costumo dizer, e aplaudir a democracia. Estamos vivendo um outro momento. A vida pública, você não toma o seu destino por autorrecreação. Eu continuarei à frente da presidência do Partido Progressista, na militância política, participando, e naturalmente antevendo o cenário que vai se configurar em 2016 e 2018. Em política você nunca deve dar adeus, você fala até breve.